Então, existem jogos, carrinho, né, de brinquedo e tal, e tinha competição, mano. Ah, mas é jogo ou não é jogo? Afinal, quando todo mundo corria com os carrinhos, Autorama da vida, que é brinquedo, diferença de brinquedo e tal. É coisa que vocês não tem nada a ver com a geração de vocês. Vocês só devem ter visto um pouquinho por aí. Mas não era ninguém que fazia corrida de carrinho, de eletrônico, de controlar. Ou, agora vocês sabem, era o modelismo, aqueles caras que tem aqueles aviãozinhos igualzinho que voam com controle, naviozinho. O Parque do Ibirapuera é cheio disso. Deve ter uns 1.000 eventos que vocês procurarem, vocês vão achar. Mas, ah, é, não, mas isso aí não é jogo. Isso aí é competição, isso aí não é jogo. Isso aí é exibição de modelos e tal. Mas os caras iam falar de puzzle, de quebra-cabeça. Mano, eles iam falar, ó, pro terceiro vídeo. Montagem de aeromodelos, etc, etc. Como é que isso funciona como um jogo? É igual um quebra-cabeça? É igual o jogo da memória? Aí tem diferenças conceituais, tá entendendo? Que não é a mesma coisa do que chegar e falar assim: o jogo construa seu carrinho. Jogo do engenheiro mecânico, não sei o quê. É diferente, entendeu? Porém, as diferenças nós temos que balizar no texto inteligente de conceito, que é: qual é a diferença de brincadeira? Tem que ter isso. Já responderam
Já
essas?
coloquei isso lá.
Diferença entre brincadeira e jogo, entre brinquedo e jogo, entre esportes e jogo, entendeu?
Sim.
Porque todo o processo, por exemplo, Jogos Olímpicos, porra, é jogos, né? E ali, ah, mas no ETA não tem Jogos Olímpicos. O ETA, isso é do esportivo. O ETA é tecnologias e artes. Beleza, só que tecnologias, esporte tem o VAR, tem as medidas, tem o tênis, o impacto, o gramado, tem tudo tecnologia, biotecnologia, tem todos os limites de métricos, de o quanto a bola quica ou deixa de quicar. Olha, se for para falar em tecnologias dos esportes, que é pouco falado, isso também seria um mote extremamente interessante. Do tipo, quanto pesa uma bola de futebol, quantas vezes ela pula se você jogar 10 metros, 1 metro de altura, sabe essas coisas? Informações técnicas. Eu tenho arquivos antigos de chamava metria das quadras, como que era aquele negócio? Geometria dos esportes. Não tem muita coisa lá, tá? Tá meio ruim. Mas dá a entender o que é isso. A gente pode inclusive mencionar a geometria dos esportes e colocar o blog como referência. Falar os jogos esportivos, porque se eu falar esportes, ah, tá falando de outra coisa. Entendeu? Ou Jogos Olímpicos, pronto, já não dá para falar que não é jogo, né? E aí também, como existem analogias de todo tipo de esporte olímpico, tem o jogo digital também, quase certeza que vai achar de arremesso, de argola, de qualquer coisa que você puder imaginar. A Lara lá, balançando na corda, lembra? Aquilo lá, mano, é ginástica olímpica, você tá com o personagem fazendo ginástica olímpica ali.
Claro, com certeza.
Entendeu? E isso pode ser mencionado, inclusive, a própria Lara Croft pode ser mencionada. E aí, eu posso colocar uma imagem da Lara Croft balançando? Então, eu não sei. Talvez se tiver um vídeo
Se tiver a
que
fonte também,
autoriza, que sei lá, diz que os vídeos do YouTube, você simplesmente não apaga lá se você não quer a luz.
porque vai ficar bem escuro aqui.
Então, dizem que os vídeos do YouTube têm uma licença que admite um certo grau de reprodução. Mas se a gente não vai mostrar a Lara balançando, a gente pode tentar mostrar outro personagem livre balançando, se tiver. E mostrar e falar daqui das acrobacias da Lara Croft em Tomb Raider mostram, são equivalentes a. Aí tem circo, por exemplo. Circo e Olimpíadas e ginástica olímpica e tal, e por aí vai. Essas pontes são legais de criar, só que a gente não tem tempo hábil para dar um abraço imenso no mundo e olha aqui. Na verdade, o nosso abraço já é assim. Pode ver. Tudo que a gente está falando aqui. Não é uma coisa tão nova assim, mas ao mesmo tempo não está lapidada de uma maneira facinha de mostrar. Não está escritinho, prontinho.
Sim, é mais isso.
É, mas existem facilidades para fazer isso quando a gente entende o que está fazendo. Quando tem o eixo central, a âncora central é conhecida de uma maneira interessante.
É,
Que
nosso objetivo é basicamente fazer a galera engolir de uma
é
certa
tudo.
forma.
Aí eu falei, começa com o Pedrinho e o Toy. Aí depois que tem a óbvia da Rowena parece ter achado coisas maravilhosas de construção de jogos, conhece, jogos assim bem focados exclusivamente na construção, é uma boa pesquisa porque não é coisa que a molecada está acostumada a jogar todo dia lá. E joga Transformice, aquelas porra lá. Eu não lembro se o Hotel Rabo é de construir ou não, sei lá, mas tem 1.000 referências que tava lá no bagulho que também tem que olhar o que já está lá. Senão a gente só enche de referência e não usa nada e não faz nada, porque já estava tudo construído lá e abandonou. Tem coisas lá que já falavam disso, mas assim, ao mesmo tempo tem que achar as coisas novas mesmo que estiver faltando. Mas tá, fora essa coisa do pedreiro, toy, engenheiro, construtor de carro, ou construtor, certo? Big construtor, tudo que é de construção direta, e também aquilo que tá na cara que é RPG, tá? Diferencia de contar história e tal. Só que depois vem o segundo nível, até chegar um momento, o terceiro, o quarto, o quinto, conceitual, eu tô falando. A construção é evidente, depois chega no sétimo nível, nossa... Meu Deus, isso também é construção, isso é criação, entenderam?
Sim.
Por exemplo, se eu estou falando de eu vou construir cenários de ficção científica do futuro. Cara, construir naves espaciais.
O FETFA, não é?
Calma. Existe isso hoje. Engenharia, a NASA, que porra a NASA faz? A NASA é uma construtora de naves espaciais. Certo?
Sim.
Ah, bem melhor assim. A NASA é uma construtora de naves espaciais, né? E de estações e tecnologia aeroespacial, certo?
Uhum.
Eu falo aeroespacial porque não dá para chegar lá no espaço sem ter passado pelo ar aqui em cima.
Certo.
Tem que ter tido um pouquinho de aerodinâmica, de aeronáutica, de engenharia aeronáutica. Se é espacial tem diferença, porque é outra gravidade, não sei o que, não sei o que, mas tem que ter passado pela primeira etapa aqui embaixo. Aí, quando eu considero que... Não é só a NASA, tá? Tem um monte de agência, tá? Devem, inclusive, ser mencionadas outras e tal, da China, da Rússia, que é muito, chegou, fez feitos milhões de vezes superiores aos da NASA, e até outras e outras, a gente fizeram muitas coisas, e aí, no entanto, eu só falo da NASA, então, seria legal,
uma desconsideração aos equipamentos,
eu acho que até valeria a pena a gente falar um pouco da, por exemplo, coisas do tipo assim, aí é armadilha, tá? Como vocês não têm muita habilidade, vocês podem desenvolver. Tipo assim, eu quero desbancar o Léo, o Herbert, todo mundo num processo insano, competitivo, cretino que o Sesc cria. Que assim, ou você vai lá e entra nele, ou você, daqui a pouco você perde a batalha. Porque se você se equipar lá, Herbert, equipa forte todo mundo. Eu acho importante a gente criar coisas como, tipo assim, mostrar se tiver um jogo, tomara Deus que sim, ou falar do Bridget Commander, sabe? Senão a gente fala do Bridget Commander. E mostrar que estações espaciais, não tem uma estação internacional, que até o Brasil tem o nome nela? Aquilo foi construído quando? Que ano? Contar um pouco da história, sabe? O menu da exploração espacial. Certo?
Sim.
Aí a gente coloca lá um histórico relativo das polêmicas, mas assim, as coisas que tem mais a ver com jogos. Não é possível que não tenha um jogo chamado Apollo, não sei das quantas, que você pode entender tecnicamente como a missão funcionou. Claro que a gente não tem tempo, porém, a gente tem tempo. Dependendo como a gente trabalhar, a gente acaba hoje. O foco aqui é o problema.
Tem um jogo de exploração espacial que é livre, chamado Celeste.
Então, matou, que é do software livre. O Celeste, inclusive, a gente até tem instalado numa das máquinas lá.
Mas ele é jogo?
É um jogo, é um jogo, é um jogo. O jogo livre.
No começo que era uma ferramenta, mas descobriu que é um jogo.
Não, entendeu? Ele também pode ser encarado como se fosse... Só que aí, se a gente falar que é jogo... A gente tem que ir lá no site dos caras e colocar referências que apontam diretamente para o Celeste como jogo.
Concordo.
Aí, senão, os caras vão ter argumento furado para falar besteira.
Claro.
E não precisa deixar eles confirmar.
É, claro.
Já tem que aparecer de cara, assim, ó. E no site até, o Celeste selecionado. O Celeste é um jogo, play, na tela, usa até de imagem. Cá para nós, eu tenho uma ideia que uma vez que há esse problema lá, a gente não tem que encher de imagem em pessoas?
É.
Pronto, a gente vai pegar a Wikipédia, vai pegar pessoas que estão na Wikipédia, pode aparecer ou a licença não permite que seja reproduzido?
Então, justamente o que eu ia falar.
Você propôs qualquer coisa, desde que apareça que está na Wikipédia, aponta e mostra. Só que aí o Wikimédia e vídeos, que a gente também precisa, aí tem que ver e tal.
Eu sei onde tem.
Bom, o site domínio público é entupido de vídeos de gente, de coisas fantásticas. Aquele vídeo da matemática lá, que mostra acelerando que uma nota é um super ritmo, aquilo eu peguei no site do domínio público, então tá na hora de dar uma rastreada. Lá tá categorizado música, cinema, vídeo e tal. Você seleciona e sai procurando, por tema ainda.
Uhum.
Se eles não removeram do ar, né? Governo Bolsonaro e tal. Naquela época já tava em risco com a Dilma. Tem que verificar. Tá? Enquanto eu tava no SESC, eu lembro que a última em 2019 eu olhei e tava lá ainda.
tá? Eu acho que em outubro de 2019 eu entrei no site e vi tudo lá.
Olha, como rolou Covid-19, eu acredito que em 2020 a galera deve ter procurado dar uma protegida nos materiais.
Tomara que sim. Aí, tomara que sim, porque ele é o domínio público, é um site que é uma referência ali, que qualquer coisa que a gente tirar de lá, ele é o domínio público, acabou a putaria. Tá? Mas aí voltando pro foco, que é a questão do recorte que eu quero dar para vocês conseguirem trabalhar. E trabalhar da boa. O que acontece? As escalas e nível conceitual. Nível conceitual zero. Na cara, é construção mesmo, ou pedreirão. Entendeu? Ou construtor. Sabe? Construtor de casa, sabe? Qualquer coisa assim. Tinha um jogo que era de construir parquinho de diversão. Faz tempo que eu não lembro. Nós temos ali o Lean City, tem alguns jogos, tem até as maquininhas que constrói, né? No Lean City, nós podemos usar, lembra das imagens? A gente não é obrigado a usar do Sim City, a gente pode falar do Sim City e do Lean City e simplesmente colocar os tratorzinhos, as máquinas, as imagens do Lean City na tela e foda-se a galera. Pode filmar, se não tá filmando o recorde, mas desse cobre não tá filmando, a gente mete uma filmagem e pronto, entendeu? Né?
Aí... E o RPG existe o tal do Mana World. Que a gente pode usar livre.
Então, tem muito jogo, o AD, Zero AD é do caralho os visuais.
Pode usar como uma referência, tipo Age of Empires, esse Zero AD.
Isso, então, aí a gente pega pra cá, é até melhor, porque trio, então. A gente acaba fazendo outra coisa quando a gente faz isso. Olha que interessante. Cada vez que a gente falar de um jogo, a gente vai lá, tinha o Enemy Territory, eu não sei, tem a versão pra Linux. Return of Castle of Wolfenstein tinha a versão pra Linux. Mesmo jogos... que tem cenários incríveis, aí já é restrito, é proprietário, como é o caso do próprio Returnament. E aí outros desses jogos, a gente deixa para o fim. Tem Ali Arena, tem um monte deles que são livres mesmo. O problema é, são livres? Vamos verificar. O Red Eclipse, por exemplo, tem cenários incríveis.
É, o Minecraft, então assim, a gente faz uma correlação entre cada jogo proprietário que é de construir, a gente correlaciona com o jogo livre, e aí quando a gente falar, por exemplo, do Minecraft, a gente mostra o cube.
Não, mas o Minecraft tem um tal de Minetest ali que eu não sei se é livre.
Não sei também.
Então, Minetest você instala direto, você dá apt get install e vai, ué, se tem, então é livre. Eu não sei, compensa checar, tá bom?
Tá.
Eis aí o problema do tempo hábil. Em primeiro lugar, calma aí. O Minecraft é muito usado. Então, o Minetest, checar a licença do Minetest é uma tarefa.
Eu poderia dividir as tarefas da seguinte forma, se eu for trabalhar.
Você tá fazendo certo. Porque assim, sem divisão de tarefa, a gente vai se foder. A gente precisa não só dividir as tarefas, como criar um roteiro do que vai fazer ficar foda o barato. Sim, por exemplo, sem licença, a gente vai chorar. Não vai, a gente vai entrar em desespero.
De acho que a Raul deve ter visto o texto que eu publiquei.
Eu já vi.
Ó, checagem, então depois eu vejo, você tenta incrementar antes de eu ver, você revisa. Mas olhem o que eu tô falando por base, inclusive esse áudio. Por base, entre hoje e amanhã até segunda. Já que eu tô com esgotamento, eu tô com dificuldades extremas de trabalhar, tô com dor de cabeça. Tô com falta de ar, eu tô com um monte de problema. Então,
você só acompanha 100%.
O que eu vou fazer, eu preciso só que vocês entendam que a diretriz que vai fazer fechar é uma diretriz genérica escalonada, onde você faz assim, por exemplo, nós matamos uma boa parte da necessidade de checar código, checar legislação e selecionar um material enorme no meio do oceano da internet, se a gente usar a cabeça e já usar tudo já que já é livre, como a gente já estabeleceu aqui.
Só que
ainda assim usar o que já é livre dá trabalho, tipo, puta, nossas máquinas, infelizmente, não tem nada funcionando direito. E aí? Como é? Aí vai ter que instalar o jogo que não tem. Aí o que, que a gente pode fazer? A gente pode apelar para vídeos sem dar para perceber que tem os jogos, entenderam? Tipo assim, tem um vídeo que tem o Celeste sendo jogado. Mas e o áudio do cara? E a imagem, e o negócio do YouTube, aí tem que abrir tela cheia, não deixar aparecer nada, eliminar o áudio. Às vezes dá tanto trabalho que é melhor instalar e jogar um pouco, sabe? Uhum. Eis aí o problema do despreparo. O que eu queria que acontecesse é o seguinte, a gente cria um roteiro do como a gente vai fazer, só que caso qualquer coisa demorar mais do que um X tempo, o negócio é simplesmente eliminado da versão final.
Ótimo.
Eliminado, sem dó nem piedade. Porém, vocês sabem que tem coisa que se a gente eliminar, vai perder 90% do valor do vídeo. O que significa que o modo de garimpar e o tempo dedicado não pode ser incompetente, ineficaz. precisa de um tempo que eu entendo, de pelo menos, sem brincadeira nenhuma, o que é clave, o que é eixo, chave, precisa de pelo menos uma hora de cada um de vocês com dedicação exclusiva àquilo. Porque vamos supor que a gente tenha 12 pilares do nosso vídeo. Um desses pilares não pode ser quebrado. E se ele começar a dar muita merda e começar a passar de 2 horas, 3... pronto, vai ter que descartar.
Vai.
Entendeu?
Disponível amanhã e depois de amanhã 8 horas
não,
cada dia.
Não, maravilha, porque seria o único jeito de conseguir. E, mas também tem um brilho aí, para não gerar desgaste inútil. Que é o seguinte. No processo de criação, nós construímos uma estrada de ferro que ainda está toda quebrada, ainda os trilhos não foram encaixados, mas nós abrimos uma trilha já. E tem material espalhado na estrada inteira. Basicamente, a gente tem que juntar a nossa... ir andando, caminhando pela estrada de ferro, e pai colocando os trilhos e pregando o que tem ali, o material mais forte que tem nas bordas lá. Quando a gente menos esperar, tem 2, 3, 4 quilômetros de estrada. Porque trabalhamos alguns dias com ela e tem ali um trechinho para andar de trem ali, que é o vídeo, certo? Não vai acabar a viagem, mas vai ser um trecho de viagem. Então, as escalas de referenciais para conceito, elas têm essa história dos 7 vezes que eu falei. Primeiro lugar, a gente pegou 2 temas já, não pegamos um. Construir e RPG. Se a gente pegar o RPG, nós não podemos começar falando RPG construído, entenderam? A gente acaba tendo que fazer o seguinte, RPG é universal também. Mas, se eu quiser fazer uma transição do construir, que é o principal, eu chego no nível 7. Aí eu... Então, vamos falar também agora de RPG. Certo? RPG tem a ver com construir, entendeu? Só que eu não falo forçando. Eu falo, tem a ver, mas vamos falar de RPG, entendeu?
Claro.
O RPG, a galera, a variação, o incremento da contação. Foi uma evolução da contação de histórias, blá, blá, blá e tal. Quando quem ouvia a história podia também... questionar, mas e o que aconteceu ali? Mas e o que eu fazia aqui? Se a gente achar alguma documentação sobre isso, melhor ainda. Aí, depois que vai evoluir... Então o RPG era isso. Aí ele evoluiu para isso. Aí para isso. Aí os de tabuleiro. Aí os de carta. Aí não sei o quê. Entendeu? Aí chegou, olha bem, construção. As galerias de Super Trunfo. Super Trunfo era RPG? Meu, é igualzinho Yu-Gi-Oh! É igualzinho Pokémon, Super Trunfo. Mas o Super Trunfo é considerado RPG? Se não for, nós temos que colocar e fazer essa comparação com Yu-Gi-Oh! Pokémon e mostrar o Super Trunfo de Avião. O Super Trunfo de Avião, ele construiu uma galeria real de dados históricos sobre engenharia aeronáutica. Porque qualquer carta, tinha o Lockheed Jetstar, tinha um fabricante, um modelo, como se fosse uma impressora, sabe? Carta, joga a carta da impressora, qual que é a minha, multifuncional, é a mesma coisa. Os aviões tinham todas as especificações. O que, que o avião faz, como ele rola, como ele deixa de rolar. Empuxo, todas as características. Então, eu ainda estou falando de RPG ou não estou? Construção de galerias, é galeria o nome? De coleções, de portfólios, de quê? Que nome eu dou para isso? Seria um sistema de cadastro, registro histórico, de perfis de máquinas, de... Entendeu? Tem um nome que dá pra isso, mas eu não tô... O portfólio da engenharia aeronáutica. Portfólio mundial portfólio da engenharia aeronáutica mundial. Certo? Havia ali... é uma espécie de um acervo, que era uma construção de um acervo, certo? De fichas com dados fundamentais de exemplares da engenharia aeronáutica mundial, certo? Então, um acervo de fichas técnicas, entendeu? Que também era usado como jogo. Então, é um tipo de construção parecida com enciclopédia, certo? Né? Que você tinha as fichas ali. Aí tem o Yu-Gi-Oh! Já não é a mesma coisa, apesar de ter o mesmo modelo, a estrutura de competição. Esse, o Charmander, o não sei o que, o dragão bebê é mais poderoso que o outro numa coisa... No outro, e essas sim. Coisas é igualzinho, só que era feito com um avião de verdade. Sim, sim. Muito mais educativo. E aí nós podemos comentar isso. Nós podemos comentar que o cara se diverte aprendendo, ou ele se diverte fantasiando e num mundo imaginário. E não colocando uma coisa sobre outra, mostrando que cada um tem um valor diferente. Tá? Aí, só eu vou concluir, você já fala. Só o que acontece? Aí eu chego no nível do RPG, eu criei a transição, entro no RPG 0, básico, de onde veio? Da pré-história, RPG das cavernas. aí vai indo e vai chegando. Quando chega numa evolução conceitual, passa do limite dos digitais e cai no momento em que RPG de futuro, futuros possíveis, futuros improváveis, um RPG que deve ter 1000 dessa categoria, já começa um processo que, se você associar o super trunfo e não a ficção pura científica, mas uma parte científica, mais científica do que ficção, certo? Mais documental, de possibilidades. Aí tem programas que... É, programa, tá? Não tem nada a ver. Ultraciência, Próximo Passo. Um monte de programa que já passou sobre essas coisas. Aí vai chegar um momento que as pessoas são convidadas a construir um futuro. Se você pegar revistas como a Super Interessante e um monte de materiais, até programas de TV, descobrem. Quantas vezes você já deve ter visto? Cientistas se reuniram para falar sobre uma probabilidade futura. O Michio Kaku lá da Física Quântica é um, que milhares de vezes apareceu falando. E milhares de professores, o Stephen Hawking também. Tudo que é professor já apareceu falando de futuros possíveis. E tem vídeos e toneladas de vídeos. E game, não tem? Duvido que não tenha games. Uns 500, entendeu? Aí o que a gente faz? Isso cai em outro campo, que é da construção do futuro. Entenderam isso? E pode ser, e por acaso é o nosso processo aqui com o SSSO, né? Tá?
É.
Então, aí todo o material pode ser usado para dar uma chamada numa rede exclusiva sobre a unidade SESC do futuro. SESC 3000, sabe? Teve de circo 3000. Aí, eis aí a questão, tá? Vale lembrar também que, como é ETA, tecnologias, artes, para manter o foco, circo usa tecnologia do começo ao fim. Tudo é tecnologia lá dentro, certo? Nos esportes, tudo é tecnologia. Nos jogos, de qualquer tipo, tudo é tecnologia. Mesmo jogos antigos de tabuleiro e peças, eles tinham uma tecnologia básica lá. Como eu falei, do Batalha Naval. Batalha Naval, vale lembrar. Também era um... Batalha Naval era mais para descobrir, parecido com o jogo da memória, onde está os... escondido, ou seja, é um jogo de estratégia que faz a pessoa enxergar cenários e estratégias de se ocultar, se camuflar. Mas, ó... Tem a ver com jogos militares, tipo os de Yuan. Tá? Se a gente tocar nos jogos de Yuan, vai ter que ser destacado como se fosse uma página separada que eles possam falar, não, melhor não pôr essa. Porque há uma polêmica aí e tal, Estados Unidos e China, melhor não pôr. Mas eu gostaria de deixar um destaque e tentar achar uma costura onde eu conseguisse mostrar para o mundo que existem os jogos militares. Claro, as Olimpíadas militares. Não, é que a mais recente. Melhor ainda seria um calendário. Para não ficar preso na última. Mas mostrar um calendário das Olimpíadas Militares desde que elas surgiram. E Olimpíadas Civis desde que surgiram. Fala.
Então, eu gostaria de propor então uma escala de divisão de tarefas que eu creio que vai funcionar. Estando a gente trabalhando essas 8 horas da manhã e depois de amanhã, e hoje ainda teria umas 2, 3 pelo menos, para a gente conseguir organizar bem, eu gostaria de propor que eu ficasse no processo de encarregado geral. Então eu pegaria seus áudios principais de diretrizes, decodificaria e começaria a fazer a parte operacional principal de organizar as estruturas e deixar tudo claro para fazer a montagem principal do sketch do vídeo. E a Raul, ela ficaria com a parte das pesquisas e organização dos conteúdos que vocês já trabalharam
então,
durante esses períodos.
Isso é, tem um lado bem perfeito, positivo. Você tem que saber que os conteúdos têm que ser livres. Então você, por exemplo, você vai achar coisa do que a gente está citando aí.
Eu não entendi muito bem, desculpa.
O Horus está falando para você. O Horus está falando para você fazer o seguinte. Você vai precisar ter, ele vai ter uma, ele vai construir uma gaiola cósmica, de uma moldura cósmica lá. E cada placa que, cada placa que vai ser colada na moldura, você tem que achar. Entendeu? Então você vai ter as imagens dos jogos livres, essas coisas que a gente já está falando, por exemplo. As inscrições conceituais dos melhores sites, vídeos, fotos, áudios, tudo que você conseguir. É, podcasts sobre jogos, da Campus Party, você vai lembrar dos eventos. Você tenta pegar essas coisas do CERN, sabe? Vai descobrir, tem um jogo dentro do CERN que é pra galera que entra lá conseguir ver um simuladorzinho e jogar no simulizorzinho de hardware, certo?
Sim.
Tá? Essas coisinhas científicas, jogos científicos, você já sabe garimpar, mano.
Já.
Você já sabe. Você vai garimpar os melhores do planeta, associa. Se você não tá achando direto, mete coisa que você já ouviu falar. Jogo que ensina a teoria da relatividade. Coloca lá. Pega os melhores que você achar. De tudo que você ouviu falar. jogo que explica a teoria das cordas, para você fazer simulações e testes com a teoria da supercorda. E o novo nome das supercordas. E essas teorias chatas do caralho, que a maioria não passa de uma falação insana de uma coisa que é um referencial que vai sumir. Entendeu?
Então não é pra ficar só. Entendeu? Você precisa só jogos de construção de vários
não, tipos. Não, calma. Esses que eu tô falando, eles estão na zona de construção do futuro. Construção acadêmica, construção de estruturas, maquinários, mecanismos de pesquisa espacial, de aeronaves, entendeu? De instrumentos astrofísicos e tal. É. Só que são jogos.
Falando de forma genérica, né? Raul, você é responsável pelo referencial. Você vai organizar.
Você cria as escadarias, ó. Escadaria dos
nossos conteúdos conteúdos da internet.
Você vai começar assim, conceito cavernal. A gente fazia isso, mano. Breve conceituação histórica. Lembra lá das. Lembra lá? Tão difícil, né? Lembra lá da história que eu falei? Breve conceituação histórica que tinha lá nas nossas estratégias de produção?
Sim.
Aquele procura, vê lá no e-mail se necessitar, deixa aberto lá.
Mas presta atenção numa coisa que é importante. Você vai buscar os referenciais e as coisas. A parte dos conceitos e as bases fundamentais, eu vou te passar para você ir fazendo as pesquisas.
Ele vai fazendo você as vai articulações.
O conceito, essas
tá,
coisas.
Você vai precisar do arquivo que eu tô editando, que eu terminei de transcrever os áudios do pai?
Depois vocês veem isso. Então, articulações conceituais, ele vai ficar trabalhando tal. O que vai acontecer? Eu vou precisar supervisionar vocês dois com uma estratégia gluônica. Eu não vou largar totalmente. Porque o que eu vou fazer? Eu vou precisar saber se nos seus 7 níveis do menu tal, você conseguiu colocar cavernas e futuro. Você tem que pegar uma coisa do passado pré-histórico e o último nível, 7, é o nível futurística, de construção do futuro.
Uhum.
RPG. O RPG da pré-história, jogado na beira perto do fogo, como dizia a Rita ali. Depois, você vai ter que colocar o que seria o RPG da Interplanet na época em que o RPG, onde cada jogador está num planeta.
Sim.
Aí, sabe, uns da nave. Você vai ter que jogar com essa posição aqui e outra, que já é um RPG, que não é para construir o futuro. Que o que for jogado lá vai aparecer mesmo lá fora no mundo, entendeu?
Sim.
Estou dando um exemplo. Todo jogo vai construir coisas. De verdade, na cara, para todo mundo ver. O final do jogo tem uma cidade construída.
Uhum.
Sabe? De verdade mesmo. Materializou lá porque o jogo, enquanto ele faz milhões de nanotecnologia, nanorobôs, robô gigante, sei lá. Mistura todos os robôs de todas as dimensões, vão lá e constrói a cidade do jeitinho que está sendo idealizado no jogo.
Uhum.
Ou desconstrói e reutiliza, recicla o material.
Sim.
Entendeu? Certo? Entenderam como não é tão complicado assim visualizar hipóteses futuras? Só que você tem que ver o que é verossímil no nível 7, que é uma construção do futuro. E RPG é roteiro para grupos de trabalho do futuro, que é uma espécie de engenharia colaborativa que vai ser vinculada ao RPG. Tá? São interpretações, mas são estudos, são proposições. Na verdade, o jogador de RPG ele propõe caminhos, ou não?
Sim.
Através do que ele precisa fazer, mesmo que ele está ali dirigido pelo mestre, ele propõe, então eu faço isso, então eu faço aquilo. Ele vai propondo caminhos para enfrentar a situação que aparece, compatível com a humanidade, enfrentar as situações que o futuro vem trazendo. Pandemia, por exemplo. Certo? Então, se a gente achar um jogo que tem a ver com pandemia do passado, tem milhares. Pô, Resident Evil é isso. Quase todos são isso, entendeu? Mas se a gente achar, a gente pode até mencionar alguma coisa entre RPG de pandemia antigo e construções, jogos que ensinavam a construir barreiras apropriadas para paramédicos, para Cruz Azul, aliás, para Cruz Vermelha, para organizações mundiais de defesa de questões de saúde, certo? E que jogos que possam ser um jogo da Cruz Vermelha para defender as pessoas de armas biológicas, uma coisa parecida. Sei lá, mano, o que a gente conseguir falar que tem a propriedade não pode perder muito tempo, mas o que fala tem que ser essencial. Para mim, depurar, tem que ter a referência. Não tem, a referência tem que ter um jeito de fazer, tá? Senão a gente vai se lascar. Esse é um erro muito simples que não pode cometer. Tem que ter dois modos de colocar cada link. Um modo, você cria um painel, um ODT normal, e você coloca o que é que você está trabalhando aqui, jogos de construir, e o outro, RPG, por exemplo. E aí tem subtítulos, talvez que o Horus pode até propor. Só que quando você colocar a sua mini frase de menu, você põe a referência embaixo, porque se eu olhar para ela e na minha finalização eu não estiver conseguindo sacar o que aquela frase está dizendo, eu vou ter que entrar no site, olhar o que o site está falando e ver e ajudar a reconstruir a frase que você fez de uma maneira às vezes meio vaga. Entendeu o que eu tô falando?
Então é para eu criar uma tabela.
Não, a tabela é toda a referência de site que você pegar, que você achar que aquele site é digno de ser aproveitado, você vai colar embaixo da frase que aparece no menu, que você vai colocar a frase de roteiro e também vai lá no ODT dela e vai colocar onde ela se enquadra no contexto geral. Do que é aquela porra daquele link? Aquele site é do quê? Ah, ele é um site de jogos de construir tal carros. Porque não adianta só pôr o site uma URL ininteligível, em Klingon, e não colocar um subtítulozinho mínimo ali em cima para mostrar o que é aquilo.
Certo.
Que merda de referência sobre o que aquilo é? É. Coloca uma frase em cima, pelo menos.
Certo.
E lá, só que eu preciso que a URL apareça em dois lugares. No relatório de referências, que é a bibliografia, já com essa indicação de uma frasezinha em cima. E embaixo, se não fizer assim, não adianta você correr, porque não vai servir para nada. Só
tá, então,
ou você põe o negócio de um jeito que ele tá, o link não pode ser colocado quebrado. Eu te recomendo não correr.
Tá.
Porque você tem esse, você corre e depois seu trabalho não serve para nada. Tá? Eu recomendo você colar o link inteiro, colar duas vezes olhando, escrever um resuminho que tenha sentido, não passa pro próximo. Enquanto você não fizer uma coisa que tenha sentido claro e límpido, que você conferiu 10 vezes, porque esse processo não vai dar tempo de fazer a depuração. Ou você coloca o negócio já com qualidade ou não adianta. Tá? Você tem que conferir o que você colou. Ver se está abrindo, se possível. Ah, sim. E coloca um conceito base em cima. Por que que você pegou aquela referência? E aí tem que aparecer em dois lugares. Num lugar eu vou apagar. Estão entendendo?
Sim.
Provavelmente embaixo do lugar onde você vai escrever conteúdo, você põe a referência.
Sabe,
porque eu vou avaliar a sua frase pela referência que você colocou. Depois que eu aprovar a frase, eu vou apagar o link e vai ficar só a frase. Entenderam o que eu tô falando?
Sim.
Porque já tem lá no painel geral, na referência, na bibliografia
sabe
mesmo.
Sabe até por que é importante isso que ele tá falando, Ró? Porque a gente mesmo, eu e ele, a gente não vai ter muito tempo de ficar analisando referência. A gente vai ter que correr com elas, a gente vai ter que confiar que a parte que você pegou de referência
tá bem
já
feita.
Vai jogar lá e vai encaixar.
Tá bem feita e que quando os caras vão ver e não vão falar nada, porque não vai ter uma cagada monstro lá. Agora, quando eu olhar para um trecho, uma frase de vocês, que eu achei que ela tá, que eu vou ler, óbvio, né? A frase, eu não vou ler agora, eu vou acabar lendo antes de entregar.
Certo.
Eu não vou entregar para os caras sem ver.
Certo.
Aí eu vejo uma frase, caralho, que merda essa frase está dizendo? Não estou entendendo o que vocês falaram aqui. Aí tem um link embaixo. Aí eu entro lá. Às vezes pode ter três links. Dependendo do caso, tem três. Mas pelo menos um tem que ter. E muito mais do que um também já começa a viajar, porque todos os links estão jogando no mesmo referencial, tá falando a mesma coisa, é meio difícil. Às vezes vai abrir, mas vamos supor, eu vou olhar. Uma frase e tem lá os seus links embaixo. Ou o seu link. Eu vou, se a frase ficar ininteligível para mim, eu vou entrar no link. Se ela ficar uma frase boa, eu não vou nem entrar no link. Porém, tenha uma noção na vida de que se a frase estiver boa, ela tem que ter alguma coisa a ver com o link. Tá? Como eu disse, tem que tentar fugir um pouco de blog. Apesar que eu sei que às vezes o conteúdo de um blog dá de 700 milhões a zero, até no conteúdo de universidades. Porém, ele não dá a credibilidade necessária. Entendeu? Tenta fugir. Você pode colocar o blog para nós, nessa referência que eu vou ler. Mas o ideal é que seja site de universidade, site de institutos do mundo de ciência, sites de revistas científicas, sites, às vezes, da imprensa, BBC, assim, serve. Tem que tomar cuidado com os sites, entendeu? Tá? A Wikipédia não é, pode ter, mas é o último da fila.
É,
não,
pega,
não tô... Vai
assim,
ser.
Eu entendo até como a galera encara a Wikipédia, assim, mas eu falo fotos, pelo menos, é importante ter algumas. Porque em termos de conteúdo livre, você não é autorizado a publicar conteúdo de universidade, apesar de ser meio público. Agora, a foto de Wikipédia é meio diferente. Esse já dá.
Tem, Vivid. Outro truque, se você não tá achando de jeito nenhuma referência que presta, mete o nome. Harvard e tal. Nome, Coimbra e tal. Entendeu? Sorbonne e tal.
Ah, então eu vou ter Oxford e tal. No painel de referenciais e também no texto, esses, essas referenciais, não é isso?
Não, mano, você...
Isso que eu tô falando agora é pra você fazer a pesquisa e aparecer os links.
Não, isso mesmo.
Pra fazer a pesquisa, você vai colocar RPG de Construção do Futuro, Oxford. Pá, RPG de Construção do Futuro. Sorbonne, RPG... Berkeley. Entendeu? RPG de Construção do Futuro, Moscou. Universidade de Moscou. Pá, e vai colocando lá das maiores universidades que você ouviu falar na sua vida.
Agora, o texto que você falou que você vai encaixar lá nos dois arquivos, sim... Você precisa pegar o resultado dos links que você conseguir e colocar em dois lugares. Na tabela que vai ser criada e no texto abaixo.
Tá, a tabela vai precisar criar ou vocês vão criar ela?
Mano, essa tabela vai seguir tranquilo. Tem que estar no seguinte. Não vai ter, a não ser que vocês tenham outra ideia melhor. Onde que vai colocar? Tem que ser no Drive. Tem outro lugar agora que possa ser colocado numa boa?
Só se subir em experimentos, né?
Mas... Quê?
Mas aí vai ter que ficar subindo.
Não, não. Põe no Google Drive, põe no seguir tranquilo. Mano, que diferença? Que o Google vai... Quando a gente encher de links lá, qual o Google daqueles links que o Google não conhece?
Ah, verdade.
Isso não faz diferença nenhuma. Só colocar jogos de construir, o Google conhece todos. Jogos, entendeu? Lá não vai ter grandes conteúdos nossos, mano. É só um negócio pra gente editar.
Tá.
Agora, o que precisa ter alguma reserva, eu entendo dois caminhos. Tá? Isso que eu vou explicar. Ah, mas a internet caiu. Pô, o bagulho tá lá online com as referências. Como é que eu continuo colando?
Tem que ter baixando.
Deixa um baixado, entendeu? E depois que ele estiver bem legal, substitui pelo outro com o mesmo nome. Conseguiu entender o que eu falei? Só pra uma garantia de que vai ter um offline, se de repente cair a conexão, depois de um tempo que ele já tá bem editado, você simplesmente salva e sobrescreve o que tá na máquina. E vai fazendo isso, vai sobrescrevendo da máquina. Para cada vez que chegar na máquina, tem o mais atual se tiver sem internet. Porém, pode ser feito online e deve, não faça offline. Não edite offline de modo algum. Esse salvamento não é nem para abrir o arquivo.
É backup.
Você simplesmente salva para ele sobrescrever o anterior e nem abre. Se continua online trabalhando. Tá? Agora, os textos de conceito mesmo de menu. Esses, eles têm dois caminhos para usar. Um é ficar fazendo posts no experimentos, que é meio mortal, mas que facilita um pouco. O outro é ter um drive, que aí já começa a ficar mais complicado. Ter um drive no seguir tranquilo também, eu prefiro que seja lá nos posts do experimentos. Tá? Só que tem uma coisa, para não desordenar, eu não sei mais onde é que eu tô. O que que vai ter que fazer? Quando você perceber que você já postou coisa pra caralho e que tá ficando complicado, você tá se perdendo em milhões de posts, mano, aí sim você vai ter um ODT offline pra fazer uma colagem estrutural e aí entra uma questão. Quem tem que subir a grade estrutural é ele. Ele vai colocar um modelo de ODT construção global, como se fosse um TCC, uma tese, um trabalho, ele vai deixar lá. Você vai pegar esse, vai pegar aquele monte de conteúdo que você tem, que você postou lá nos posts, e vai e posta, viu? Não fica esperando que caia aí o negócio não posta mais. Você vai postando e para baixo cada vez melhor. Aí você vai pegar aquele conteúdo, vai pegar a moldura que ele está trabalhando ferozmente lá para construir. Olha, você coloca, delineia, põe tabela, faz um bagulho que dê para a pessoa enxergar. Tem o tamanho de menu. O que você conseguir desenhar essa estrutura é um robô que você está criando.
Sem problema.
Tá,
só lembrando uma coisa, Raul. Eu vou estar editando essa estrutura. Então eu vou te passar uma primeira caveira, você vai pesquisando. Ó, aí de vez em quando você vai olhando lá que eu vou estar subindo novas versões.
Só para garantir, chama ele de data. Data, você vai pegar sempre o último. Tá? Chama de data mesmo. Data. Faz de conta que é um robô que é o data. E aí data,
e a data.
A data e o horário. Tá? E a data e o horário que você vai ver de sequência. Quando você fizer uma... Você tá lá postando. Aí você sabe que tá, você postou coisa pra caralho. Você sabe que vai começar a se perder. Tá na hora de você começar a estruturar o arquivo mesmo, de conteúdo, estilo os menus. Certo? O Horus vai já ter colocado gaiolinha pra pôr os menus com os tamanhos certinho, tudo normal. Ora, você pode inclusive usar o recurso de embutir planilha dentro do ODT. Calque em ODT, igual a gente fazia antes. Certo? Tem lá as gaiolinhas e mais o que você quiser de recurso. Você inventa lá para gerar um robô mesmo de ODT. Certo? Aí você vai chegar e vai pegar os conteúdos e vai colar. Só que quando você tiver terminado essa versão, ele já vai estar em outro robô. Você vai ter criado um robôzinho, ele já vai estar o Lore, sei lá o que, ele já vai estar no Dart. Aí o que você faz? Na próxima, você sobe o seu.
Isso.
Você cria e sobe, porque ele, para ele incrementar o robô, ele vai ter que ver o que você fez com o primeiro robô dele. Aí ele vai perceber, meu, esse robô tem um problema aqui, eu vou melhorar ele aqui. Na próxima rodada backup que você vai fazer, você vai pegar o último robô que ele criou.
Então, peraí, vou mexer na tabela de referenciais e ao mesmo tempo no arquivo que o Horus vai...
Mano, a tabela de referenciais é ridícula. Ela tá online. Lá no Seguir Tranquilo no Drive.
Tá.
Isso não interfere em bosta nem pelo que a gente tá falando aqui. Apenas vai estar lá no Drive e depois que ela estiver bem cheia por questões de cair a internet e tal e precisar ter acesso, você salva e vai substituindo sempre o arquivo que tá na máquina. Tá. Só backup.
Certo.
O outro arquivo é offline. Só que ele é offline, pego do experimentos.
Tá.
Ele é pego do experimento, só que você não vai ficar editando esse arquivo. Esse arquivo só vai ser editado quando você tiver postado uma estrutura suficientemente lógica que você entenda que ela praticamente já é um videozinho. Um roteiro, um trecho de vídeo.
Ah, tá.
Uma sequência boa de vídeo. Tipo como se você tivesse 20 minutos agora, em vez de 10. Agora já tem 40, só que pode estabelecer até o tempo exato de fazer isso.
Só confirma, então, o entendimento desses dois arquivos que ela vai estar trabalhando.
É, não.
Tabela de referências, que esse é até mais simples, e o outro...
Não, chama de linkografia e data, pronto.
Tudo bem.
Linkografia é o arquivo que vai estar lá no Drive.
Certo.
Link é o único que vai ter com esse nome.
Tá,
é
o arquivo que eu vou criar. O outro é a partir do que o Horus fizer. Ou eu vou criar dois
arquivos. O arquivo que você vai criar, ele é muito simples. Construir, vai estar para mim e ele ver, tem que estar compartilhado com nós dois. Jogos de construir e RPGs, entendeu?
Linkografia.
Aí você vai colocar títulos e coisinhas, referências. Vai estar lá mexendo nele.
Certo.
O outro arquivo é um ODT que vai estar esperando. Não é você que vai criar, é o Horus que vai criar. Até você não vai criar esse arquivo, porque ele vai estar trabalhando nisso enquanto você está lá nos postos dos experimentos.
Ah, tá.
E é ele que vai criar.
Que linkar
aí quando você perceber que você postou muita coisa lá, que você já enchiu, você está quase com o vídeo pronto lá, e vai se perder, você pega aquele material, vai no robô data que ele criou, você vai pegar um data que vai estar em arquivos anexos, ADT.
Uhum.
Vai no último que ele criou, no último que ele tiver criado. Ignora os antigos.
Tá.
Você vai no último que ele criou. Tá. Ele não vai ficar removendo nada disso.
Não.
Você vai pegar a última data e vai pegar o último robô que ele criou e vai preencher esse robô com o conteúdo que você exorbitou lá nos posts, certo? Do experimento.
É Ctrl-C, Ctrl-V que ela vai fazer, né?
É, isso. Mas ela também vai dar umas encaixadas. Você não altera nada na moldura que ele fez. Né? Nem ele vai entender o que ele tinha feito. Porque não é mais que você foi lá e deformou. Você tem que colar os conteúdos e encaixar na grade que ele criou.
Ah.
O campo de contenção que ele criou é a sua zona de trabalho.
Uhum, uhum.
Se você trabalhar fora do campo de contenção e estourar o campo de contenção dele, não é mais nada do que tinha sido planejado.
Então é basicamente Ctrl-C, Ctrl-V e vai ordenando.
Você mexe no seu conteúdo, não mexe na gaiola que ele criou.
Tá,
você tem que fazer o conteúdo caber e não arrebentar a borda da gaveta.
Tá.
Quando você fizer isso... Você vai terminar e vai preencher o sobe. Só que aí tem uma diferença. Senão vai confundir. Porque ele postou data tal. Você vai pôr R data. Pronto. O dele é data, o seu é R data. Você não vai ter baixado a porra do arquivo? Você não vai editar ele?
Sim.
Você dá um salvar como. Certo? Ele já tem data, tudo certinho. Não, você não precisa alterar, não precisa mexer nada disso aí. Você só vai pôr um R na frente, R hífen, porque já sabe que a Rowena mexeu naquele.
Tá.
Quando ele for olhar lá, para não confundir o seu com os que ele mesmo postou, e ele não perder nem um minuto, ele vai ver que tem um R data e ele sabe qual é o arquivo.
Certo.
Ele sabe qual é o robô que você usou.
Uhum.
Só tem um R hífen na frente, só. Você tem que ter esse cuidado de não subir esse maldito arquivo que você editou, você baixou lá da gaiola dele, do experimento, da lateral. Preencheu. Na hora de subir, salva o cara na máquina com o nome R, enfim, o resto igualzinho, e depois faz o upload. Quando o Horus estiver lá escrevendo o que é data, ele sabe que é os dele, as gaiolas crua. Quando ele vê um R data, ele fala, opa, a Rowena já preencheu esse robô.
Uhum.
Ele vai olhar, vai ficar analisando. Quando ele analisar e ele perceber que ele tem algum incremento que ele pode melhorar no próximo robô, ele vai ter outro data, que na próxima rodada de backup...
estrutural, que você faz do, da grade dos postes, você vai subir um outro RData baseado no último modelo de robô que ele criou. Certo?
Sim.
Você desce o último data dele, preenche e converte em RData e volta para lá. Entendeu?
Tá. Só uma pergunta. As postagens que eu vou fazer em experimentos, elas têm relação com os links, que eu, as referenciais que eu vou estar procurando. Só que convertendo para um texto nosso.
Não é só isso. Você tem que lembrar que você não está lá só para colar o céu das referências. Você tem que colar mais referências do que tem sites no mundo. Do que o Google seria capaz. Mano, você tem que ir editando de acordo com todo o conteúdo que nós já temos. Tá. Os menus.
Certo.
Certo?
Certo.
Só que os menus... E todo o conteúdo que nós temos estão passando por outro parâmetro. Qual é o parâmetro atual de edição? Textos do Léo, dos dois vídeos, e nosso texto e inserções didático-pedagógicas dentro.
Essa é a dúvida agora, isso é importante. Se ela vai trabalhar edição também e eu também, qual o limite de cada um?
Não, no seu. Olha, B, tá bem simples. Ela vai ficar mais as referências. Só que ela não pode pegar referência no vácuo. Totalmente desrelacionado, esqueceu que ela está fazendo com a referência. Ou seja, ela vai trazer para os rascunhos já existentes. Porém, a moldura conceitual e relacional é você que vai estar fazendo.
Com base nos vídeos do Léo.
O dela, ela não vai simplesmente, enquanto você faz uma moldura conceitual, baseado naquilo que nós estruturamos até agora, a Raena vai ficar falando de da Barbie. Mano, não fodeu. Quando chegar o dela e conciliar com o seu, é duas coisas ininteligíveis. Uma totalmente incompatível com a outra. Ela precisa estar caminhando nos mesmos trilhos, você entendeu?
Sim.
Embora ela faça outra coisa, ela tem que ver os trilhos, saber encaixar entre os dormentes, ela vai encaixar os conteúdos que ela vai achando.
Então eu vou estar postando os data e ela vai... procurar nas referências e vai tentar trazer o conteúdo, tipo uma síntese do que seria...
Ela que vai encaixar. Porém, quando você for encaixar, não interessa se você discorda dele. Não interessa, o trabalho é aquele e acabou. Tá. Porque ele vai fazer um e você outro. Não vai ter mais tempo para briguinha, para discussão nenhuma.
Tem que ser.
Você vai simplesmente tentar a moldura nos postes e quando aparecer um data, você vai... E, olha, não é quando ele postar o data que você já vai colando lá. Você tem que lembrar que você tem que ter um corpo de vídeo igual aqueles do Léo Herbert e igual o nosso pacote de menus. Que já é híbrido, tornar híbrido isso é um desafio para os dois. Ele no robô e você na colagem de conteúdo.
Tornar híbrido, perdão, só repetindo.
Híbrido é textos de vídeo de Léo e Herbert e nosso, de genérico, nós fizemos também, e com aquelas coisas conceituais que eu já propus, que tá tudo foi tirado dos áudios, o caramba, vocês ainda estão trabalhando nisso, das mil conceituações aí que a gente gravou caminhando aí e tal. Pra fazer frente às deles, lateralizar.
Entendi.
Cientificamente. E o outro é a estrutura nossa de menus, que apertava 7 passado, 7 futuro. Esse casamento é a estratégia principal que eu estou trabalhando nela, que é a gluônica. Só que não adianta eu chegar e falar pra vocês, façam isso, façam aquilo. Não vai resolver. Eu tenho que falar pra vocês tentarem, e aí vocês criam um esqueleto, depois eu vou lá e dou uma de Gandalf e faço a cola. Entendeu? Não tem outro jeito. Porque se eu chegar e falar pra vocês, deixa que eu cuido disso aí. Quando eu passar, vocês vão infartar e eu também. Tá? E vocês têm que já estar tentando fazer a cola. Ele criar um robô que vai dar essa cola e você miscigenar, fazer a sua poção mágica. O seu caldeirão, onde você mistura os conceitos que nós criamos, os dados já registrados, os textos já criados e as duas estruturas, a mais antiga e a mais atual... por conta de os moleques terem aparecido com esse modelo, vai ter que casar isso, você vai ter que criar a combinação, a receita vegana ideal aí.
Só pra você entender, Raul, e também pra eu confirmar se é isso mesmo, o tal robô que ele vive falando que eu vou estar fazendo é um menu, tá? Uma caveirinha de menu que eu vou estar fazendo com base em toda a estrutura.
Ora, pra ficar mais pedagógico, é exatamente isso, pra ficar mais pedagógico pra ela, eventualmente você pode colocar assim, indicar menus aqui. Essas quatro linhas são boas para... Quatro linhas boas para colocar conceito não sei o quê. Você vai ficar apontando em pequenas, curtas intervenções. Você entendeu?
Entendi.
Comentário de programador. Comentário de programador. É para isso que servem os comentários.
Uhum.
Cara, quando trabalha 50 programador, cara, se não tiver um toque que o cara tá dando, que caralho ele tava tentando ali, os negros perdem 300 horas pra decifrar o que o cara tá tentando fazer, mano. O cara olha o código, ele entende às vezes o código. Eu vi isso acontecer. Os caras me chamavam. Tinha 10 caras sentados, os caras falavam, mano, tá vendo isso aqui? Isso aqui ele criou uma matriz que faz isso. Mas pra que ele criou isso? Entendeu? Sabe quem tinha que explicar? Eu. Eu tinha que imaginar o que o desgraçado que não colocou comentário lá tava com intenção para os 10 programadores que estavam olhando pra minha cara de braço cruzado conseguir saber como continuar. Isso me ensinou muito, mas foi muito desgastante. Entendeu? Era muito difícil.
Eu tive que decifrar o código do Big Linux, que os caras tinham feito um programa fantástico, só que não explicavam.
Você não sabe onde tá nada, onde o cara colocou e por que um arquivo foi... Às vezes um arquivo que tinha 1000 referências para o arquivo e o arquivo era inútil, ele não servia para nada, ele não estava nem executando nada. Uhum. Arrancava fora, continuava tudo funcionando. Entendeu? Então, eu quando eu percebi que o arquivo justamente não parecia ter função alguma, eu arrancava fora. Quando ia ver, estava tudo funcionando normal. Aí, só para você entender, ou outro, às vezes uma coisa, uma linha, uma letra. Você tirava uma palavra, uma vírgula, quebrava tudo. Às vezes é o contrário que acontece. Então, só para ficar mais legal, eu vou tentar usar a estratégia gluônica. Cola, só que eu não tenho como fazer isso no primeiro estágio.
Claro. Você vai colar
não
o
tenho como fazer, exato. Eu só vou conseguir fazer isso amanhã. Ou, se vocês só mexerem amanhã, depois da manhã.
Quero ver se mexe um pouco hoje ainda.
O que eu pretendo que vocês façam, isso pode ajudar. É, enquanto vocês trabalham, o fluxo tem que estar lá no experimentos ou no segredo tranquilo. Porque como que eu, se eu quiser vir dar um acompanhado para vir sugerir alguma coisa para você ou para você, tem que estar online, não pode estar offline.
Vai estar predominantemente em experimentos, pai. A parte que eu vou estar fazendo, eu vou procurar deixar em experimentos.
Então, e você, mano, além do experimentos que você também vai estar trabalhando lá, você tem que ter lá o seguir tranquilo, lindão, lá no Drive, que é o tal da linkografia.
Linkografia, é seguir tranquilo, RData é experimentos. Basicamente, esse é o trabalho.
Data ele, RData você. Não mude nome, não mude data de arquivo, e não, apenas R. Read, li.
Tá.
Ou redigi.
Sim.
Escrevi, postei, entendeu? Registrei. Uhum. Só isso. E ele faz. Quando ele vê que tem R, é o arquivo dele. Só que é o arquivo dele que já tem, que é seu também, já é colaborativo. Pronto. Se fizer dessa maneira, só uma coisa agora, é a última que eu vou falar. Gente, não se percam do que vocês estão fazendo. É um vídeo que é um vídeo de ficção científica, é um vídeo de jogo,
sim.
É um vídeo de documentário, ficção documental,
sim.
Documentário sobre jogos.
Sim, sim.
Só que não é documentário sobre jogos, tipo catálogo de venda de jogos, igual aconteceu. É um documentário sobre que caralho os jogos são, de onde eles vieram, para onde eles irão, o que eles estão fazendo aqui os jogos. Encara que os jogos são alienígenas, todo mundo precisa descobrir o que eles estão fazendo aqui. De onde eles vieram, como eles nasceram, como eles foram concebidos, construídos, para que eles servem, como eles estão funcionando e como eles podem vir a funcionar.
E qual a utilidade deles para nós e o que a gente vai fazer com isso assim.
Exato. Aí, beleza. Para isso, aí tem sentido falar de jogo.
Nosso objetivo maior, então, é justamente tipo, conseguir mostrar isso para a galera do CES para depois poder conduzir eles para os nossos objetivos.
Se perdeu, tá com o pé na bola, com o saco cheio, vai ver conteúdo que nós já criamos. Entendeu? Eu gostei de uma coisa lá que a gente criou. Vai lá e dá uma olhada.
Tá aí uma outra coisa. É justamente importante a gente informar. É, quando você vê algum conteúdo do meu robô que você achar que não se encaixa com alguma referência que meu pai já tinha te passado, alguma conceituação assim, em vez de você discutir ou contra-argumentar comigo, você vai e linka uma referência de algum material que vocês já produziram juntos lá em experimentos mesmo ou outro, que também vai fazer parte das suas linkografias, né? Que mostre o contrário, porque eu vou analisar e vou chegar na...
Se ele achar no meio dos... Lembra que tem que colar embaixo das referências, tá? Não é só lá na linkografia.
Uhum. Isso.
Se esse cara olhar e perceber que tá aparecendo uma coisa nossa no meio, projeto amplo, não sei o que, alguma coisa que ele viu que tá aparecendo ali no meio, ele já vai olhar com outros olhos aquilo. Entendeu?
Exatamente.
É que eu não sei se tem como fazer postagem de link do Telegram, não lembro. Acho que não dá, né? Dá, mas vai complicar. Ó, se você, esse conteúdo que você trouxe, ele não dá para ser linkado, A gente precisa de um código. Vamos fazer o seguinte. Coloca o seu símbolo. Lembra do símbolo? Você coloca o seu símbolo e coloca uma colagem da origem. Telegram e um pouquinho do que está escrito. Só. Porque quando ele estiver montando o robô e ele lê que tem um treco com o seu símbolo, ou que é projeto amplo, ou de alguma coisa de site nosso, de coisa que a gente tem no ar, em algum lugar conhecido, que abre de qualquer lugar, na Amazon, sabe? Caso venha na sua cabeça na hora, caralho. Ninguém tá falando pra você fazer.
Não, não gosto disso.
Tá, se vier na sua cabeça na hora, você põe lá. Porém, se não for coisa linkável, você pega um pedacinho, coloca seu símbolo, fala de onde é, Telegram e tal. Em caso extremo, se ele não estiver achando, ele vai lá falar com você. Ah, eu não pensei, você põe isso aqui. Ah, é isso? Então tá, cadê esse conteúdo? Você vai falar, tá lá em projeto amplo e tal. Ele vai procurar aqui e vai se virar para remodelar o robô.
De preferência, se você puder, põe a data também, porque às vezes para achar no meio tanto conteúdo tem que saber o dia, a hora, assim, mais certinho. Se for
facilita, Telegram, coloca uma referenciazinha dentro da grade da tabela que ele criou lá, tá? É, você vai ficar preenchendo tabela, porque o robô é tabelar para o formato não escapar. Lembra? Legenda não cabe. Vacilou com legenda, não cabe mais. Ele vai estar preocupado com treinamento, com argumento. E eu vou ficar pensando em áudio. Como eu quero falar? Porque eu preciso que o podcast seja destacado. Então isso é uma coisa que eu vou estar fazendo enquanto vocês trabalham.
Sim, sim. E notavelmente, apesar de eu estar preocupado tipo, com uma base conceitual, treinamento, toda a parte mecânica, eu também vou estar trabalhando no conceitual. Também vou estar preocupado com o que o César vai observar, tudo que a gente vai estar falando. Também vou estar preocupado com essa questão para poder fazer um treco que ele vai ter o mínimo de trabalho possível nessa parte para poder avançar.
Sim, porque aí, se ele se preocupa com essa sobriedade acadêmica, essa, ele institucional, ele ajuda pra caralho, porque eu dou uns pingos do Z, modelo, dou uma glurônica, dou mais uma faxinada e lapidada de última hora e o bagulho passa, entendeu? Porém, você tem que se preocupar com o que você já está fazendo, conteúdo fodão. Jogo fodão, só que sempre conciliando com o que nós já estruturamos e que os moleques estruturaram e as regras do roteiro que a gente está seguindo, o script que a gente está seguindo ali.
Deixa eu te perguntar, para eu primeiro linkar os jogos mais comuns de construção ou eu começo a linkar os diferentes primeiro, depois embaixo, no final de tudo é que eu ponho...
Não, olha, eu adoraria falar para você diretão para os vanguardão loucão do limite conceitual, mas aí os caras tendem a barrar.
Eu você tenho... tem que fazer de acordo com a grade.
É a sequência não, lógica.
Da linkografia.
Não, a linkografia também, do básico para o avançado. Isso eu falei 10 vezes aqui. Do começa básico. Do óbvio para o insondável. Sabe? O inexpugnável, o inefável, o inexprimível.
O que eu faço acompanhando a linkografia? Porque se eu vou
não,
estar analisando.
A linkografia ela pode te ajudar. Quando você tiver com dificuldade para estruturar uma parte da grade, de repente você vai num link científico. E se toca de uma coisa que ajuda na moldura.
É, tipo, que vai onde, o que vai onde. Aí você às vezes não sabe o que tem que pôr lá, indicar.
Ou é conceito mesmo. O dele é mais Satori que vai usar, mano. Não é isso aí. Ele vai olhar, ele tá com uma dificuldade conceitual e calhou dele ver um link, porque você vai colocar uma descriçãozinha em cima, né? Você não vai só colar o link lá, né?
Tem que falar o nome do jogo em cima, né?
É uma descriçãozinha do porquê você usou o link.
Ah tá, tem que falar o tipo de jogo que ele é e o nome do jogo.
Não só o tipo de jogo que ele é, o porquê você escolheu aquele link.
Ué, mas isso já me explica? Tipo, jogo de construir casa.
Você já jogo de construir é o primeiro índice lá em cima.
Isso.
Embaixo aparece 1000 links, só que cada um vai ter que ter uma descrição porque ele foi escolhido.
Tipo assim,
esse site foi escolhido porque ele mostra um cruzamento entre tal coisa e tal coisa. Pronto, agora já sabe do que se trata. Isso. E eu também.
Tem que ser.
Entendi.
Esse site foi escolhido porque ele explica como que os botões de jogos digitais foram criados, entendeu?
Tá.
Qualquer coisa assim. Tá? Esse site foi escolhido porque ele explica quantos jogos de rua viraram jogos digitais. Esse site foi escolhido porque ele tem uma lista de jogos olímpicos que viraram jogos digitais. Pô, mano, alguma dificuldade quanto a isso?
Não.
Eu vou procurar fazer então o primeiro post hoje, aí você já tem como trabalhar um pouco e aí a gente segue amanhã em seguida fazendo.
Isso, só que mano, lembre-se que essa descrição não é pra você colocar a bíblia, tá? É uma linha de descrição do porquê você usou o site. É. Usei esse site que era bonitinho, cor de rosa, tinha bichinho, era legal, aí me recomendaram bem, aí teve uma reportagem ontem, depois eu vi no rádio, aí minha prima tinha falado, mano, não adianta, velho.
Não.
Tá bom?
Não precisa, é só o básico.
Mano, porque a maldição é importante pra nós, o site. Para que, por que aquela referência é útil? E para que ela serve? Por que ela foi colocada? No que ela é cabível e compatível com todo o processo criativo? Por que ela é importante? O que, que ela tem de bom lá dentro? O que, que tem lá dentro que sirva? Para que ela presta? A que ela se presta, entendeu? É isso. Tá? Se trabalhar dessa maneira, não precisa fazer nada hoje. Só se tiver com vontade de fazer, também não vou proibir de ninguém.
A minha base eu sei que eu vou precisar fazer pra ela já poder ter chão, né, pra pisar, de qualquer forma. E olha que eu vou dizer que uma coisa, essa minha primeira base vai ser uma das mais complicadas de fazer.
Vai, eu te dou um conselho. Pega um arquivo normal de menu, 7x7, vai no meio dele, no meio, e cria uma estrutura conceitual, padrão, vídeos que os caras fizeram. Um outro set. É os outros sets seria 7 linhas onde, por exemplo, 4 são referências didático-pedagógicas acadêmicas e 3 são referências diretas a estilos de jogos, modelos de jogos, por exemplo.
4, 3.
É, ou vice-versa. Ou 4 são de jogos e estruturas e para como elas são úteis e 3 são referências acadêmicas. Esse é um jeito de você fazer, porque você não sai do escopo de 21, você não cai numa expansão grande demais e mantém um padrão de planilha, que pode ser inclusive planilha, que é o ideal, com aquele perfil que a gente já vinha trabalhando.
Mas sim, tem a referência acadêmica de corte, é porque ela que vai ser a pesquisadora. Eu vou só colocar, tipo, por exemplo, jogo da USP que faz não sei o que para ela poder atrás, é isso? Por assim dizer, porque eu vou estar justamente fazendo a caveira, né? Eu não vou ter a referência.
Não, pode, porque aí ela pode pesquisar de acordo com o que você cobrou.
Aí, tá vendo? Ó,
ele cobrou algo.
Pra você, porque você já cola no Google o que eu vou colocar.
Na gaiola, ele vai sugerir pesquisas, pronto. Entendeu? Porque ele percebeu que aquilo é uma costura que está faltando. É uma costura assim, acadêmica que está faltando na tese. Tá? E você vai ter que ir lá buscar e achar uma que presta. O blog do velho Juju. Sabe? Isso aí evita. Pega site. Se você tiver um bom conteúdo no Velho Juju, pega lá um pedacinho, olha, mas vai pra na hora de referência, é uma bosta que é referência, entendeu? Eu não estou dizendo pra você descartar link nenhum. Não. Eu estou dizendo pra você fazer um certo filtro na escolha deles.
Até tá? A dica inicial seria você colar primeiro em infografia e depois peraí. Você revisar os melhores
tem,
da linkografia.
Tem só um detalhe.
Pra colocar na minha caveira.
Peraí, tem um detalhe pra falar pro Wallace. Isso aí vai ajudar pra caralho, mano. O vídeo não tem 50 linhas aproximadamente?
15 no primeiro, 15 no segundo, 15 no terceiro. Daria uns 45.
Não, o vídeo do Léo e do menino. Quantas linhas tem?
Ah, sim.
50, olha o que eu vou falar pra você, como você estrutura. Olha a malandragem que você vai usar pra fazer 50. Você vai pegar 2 menus e vai inchar eles, do jeito que eu expliquei. O meio tem 7 referências, certo? Só que o que vai acontecer? Você vai pegar o primeiro, faz de conta, que é só de RPG, de jogos de construir. E o segundo, o que vai dar? 21 com 20, dá 42, dá quase 50. Certo? É, 27... 7 do meio que você vai inserir e 7 que já tinha dos menus lá. Menus escolhidos mais próximos de RPG e jogos de construir. Certo? Só que aí você pode pegar esse 7 do meio, em vez de fazer 7, fazer 12. Entendeu? Entendeu por que eu tô falando? Porque 7 de 7 dá 14. Com 12 quanto é que dá?
26.
26. Com 26, 52. Bate lá o timing dos vídeos dos caras. Entendeu? O problema é que esses dois menus sagrados que a gente vai escolher, dos 1000 que nós temos lá, eles têm que ser os que têm mais a ver com a generalidade do construir, certo? E a generalidade do RPG. Porém, isso não impede que seja um menu meio misto, sabe?
O Léo, ele fala um pouco mais devagar que você.
Não, eu vou mas falar bem devagar. Fica... Eu tenho um truque.
Ah, fantástico. Tá. Porque o que eu pensei era colocar 60 linhas.
Não.
Porque... Se a gente fizer 60 linhas, combina mais com os nossos materiais.
Pode ser, mas eu lembro, eu devo lembrar que eu fiz uns trabalhos no passado, de quando eu fazia palestra pro pessoal aí de vegetariano, umas coisas, e punha música, tipo Reich, eu falava Reich, e eu fazia as coisas de uma maneira, fora que eu contava história pra criança, tinha uma história pra criança acalmar, relaxar, velho. Eu sei que eu vou ter que ser mais calmo que o Léo
senão os caras não vão comprar. Sem deixar dormir, é difícil eu deixar dormir na minha voz. E do jeito como... Mas eu vou ter que falar na manhã. Então, assim, pessoal, tá bem na calmaria pra manter o mesmo estilo, senão os caras não vão aceitar.
Eu vou fazer um teste com 50 dias com você e outro com 60. Eu já vou tentar ter essa preocupação.
Tudo bem.
Também.
Não tem problema em incremento. Outra coisa que pode, tá? Pode. Está autorizado. Nós temos uma série de menus já criados. O ideal era usar cada um do seu quadrado, né? Porém, eu acho que a gente, percebendo que o menu tem uma linha de um dos nossos menus que está maravilhosa, e outra, a gente pode fundir os menus, entenderam o que eu disse?
Tranquilo.
Pode pegar a linha de um menu se ele se casar com o outro, é óbvio, né? Entenderam isso? Porque mesmo fazendo isso, isso não atrapalha. Eu só tenho que saber depois qual foi, de qual menu veio, tá? Faz um apontamento de qual menu veio. Porque na hora de fechar o bloco, após entrega do Sesc Bom Retiro, eu pego o bloco do Sesc Bom Retiro, coloco no meio, dou uma modificada nos menus que perderam membros, certo? Reescrevo, o menu perdeu duas linhas porque foi usado. Uma linha, eu reescrevo todos esses menus, só recolocando os buraquinhos nas linhas, e vai servir para a GESC, vai servir para a GAVT. Tá? E o meio dele, o miolo, vai ser o próprio trabalho que vai entregar para o processo corretivo.
Detalhe que eu também já vou estar com essa função. Meu texto ele já vai ser um texto para fundir todas as organizações.
Bom,
já
tá fácil. O seu barato é observar o eixo temático, aprofundar, virar a doutora RPG e a doutora Jogos de Construir. Porém...
Para postar as referências interessantes, não para falar para nenhum deles.
Exatamente. Não é para falar. E outra, na hora de fazer o conteúdo, você tem que ser... Espremer assim, ó. É liquidificador. Só o suco e coar 10 vezes até cair só a essência do bagulho. Não enche de cascaio lá, que só vai fuder com a nossa vida. Vira aqueles resumos que é maior que o original. Isso não é resumo, isso é análise. Tá? Você
fazendo
tem...
dessa forma que a gente está te falando, vai ficar um conteúdo bem legal.
E outra, ele não, além dele virar um conteúdo legal, ele vira um pilar do negócio da Jéssica, que também está atrasado pra caralho. Sesc, né? Comprar essa casa, etc. E também vira um conteúdo apropriado para a GAVT pegar e a gente dar uma corda para todos os referenciais da Wii.
Detalhe, ela já viu até... O que eu coloquei lá, já coloquei até os passos da plataforma, que eu tinha pedido, né? Pra colocar regras e tal, então já tem esse próximo passo.
Entendi.
O meu texto ele também já vai ter uma base dessas, não pra colocar, tipo, no vídeo, ou a plataforma tal, tal, tal. Não, mas é, tipo, pra ter uma solidez maior no vídeo.
Entendi. E mais um detalhe importante, que é, caso você precisar daquelas respiradas mental que você dá às vezes, uma coisa que também pode ajudar em todo esse processo... é ser referenciado daquilo que a gente já tinha conversado, fora GESC, fora GAVT e tal, você me manda o site, tá? Na versão atual, tudo bem? O site lá para mim olhar ele.
É você, Anos?
É o que ela tá fazendo lá.
É a versão antiga, tá? A versão nova...
Sobe ela lá e manda também, se for o caso. Linka para mim poder olhar, eu tenho que paginar ele... para confabular estratégias malucas e tal para atacar a Jéssica.
Pessoal, ainda vou ter que editar, tá com texto.
Tudo bem, eu quero olhar para mim ter ideia do que fazer.
É uma página que eu te mostrei.
É só linkar no meu WhatsApp.
Só uma última coisa. Você também pode usar como referência os próprios menus e coisas que a gente já fez que você já sabe que tá bom. Desde que você poste lá como referência.
Vou fazer isso. Vou colocar lá muitas referências, inclusive já pesquisei, eu vou só linkando lá. São poucas coisas.
Lembrando, né? Referência e motivo dela tá lá. Tipo, esse menu tá aqui pro tal e tal e tal. Porque vai servir pra tal e tal e tal.
Tá bom, acho que já finalizou. É bom subir esse áudio.
Podemos finalizar.
Melhor subir esse áudio aí.
O áudio tem 1h09, né?